Bom, a gente está aqui hoje, né? Reunidos. Lembrando o que Deus é, que Ele fez, faz na nossa vida. Que juntos a gente seja encorajado a continuar caminhando com Ele. No dia 15 de dezembro, nós celebramos a ceia, a última ceia de 2019. E a mensagem foi baseada em 1 Coríntios 11. 17 a 34, e o título foi A Ceia do Senhor, uma oportunidade de demonstrar que Cristo é o Senhor da sua vida. Na mensagem de hoje, ainda focada na ceia, nós teremos hoje mais uma vez, né, celebrando a ceia, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse tema do Senhor Jesus ser o Senhor da nossa vida, percebendo que, assim como os primeiros discípulos, nós necessitamos também de mudança na nossa compreensão quanto ao relacionamento com o Cristo e com nossos irmãos, para que haja mudança em nossas vidas, para que a gente possa continuar crescendo como discípulos de Cristo. A mensagem de hoje está baseada em João 13, aquela passagem onde Jesus inicia ali o seu tempo final com seus discípulos, focando agora somente naqueles que ele escolheu para andar com ele, para os quais ele passaria o bastão para iniciarem a de maneira mais formal a sua igreja. João 13 trata daquele tempo, daquele momento onde Jesus está reunido ali no cenáculo, naquele quarto, naquela sala de jantar, vamos dizer assim, preparada para transformar certos aspectos da Páscoa que estava sendo preparada ali entre os judeus para ser comemorada naquela semana. Naqueles dias que viriam, Jesus usa aquele momento para transformar certos aspectos da Páscoa na ceia que ele estabelece, demonstrando que o Cordeiro Pascal estava ali entre eles, o cumprimento de tudo aquilo que Deus tinha falado na história com o seu povo. Então, João 13 ele trata daqueles últimos dias, né, daquela quinta-feira, antes de Jesus ser crucificado, na sexta-feira, morto e ressurreto no domingo. Então, momentos, a gente vê João 13, 14 a 17 ali, onde Jesus está ensinando, dando seus conselhos finais. Aquele ajuste para preparar os discípulos para a missão que eles iam ter daí para frente. E você perceber nesses discursos que Jesus, nesses ensinos, ele está encorajando esses discípulos a perceberem que só vai dar certo a vida deles e a missão que eles tinham se eles de fato viverem com Jesus sendo o Senhor da vida deles. Não tinha outra opção. Qualquer outra alternativa não ia funcionar. Qualquer alternativa humana ia frustrar, não o plano de Deus, mas na vida deles, o que Deus queria fazer por meio deles. Ok? Vamos orar mais uma vez, antes da gente ir propriamente para a mensagem. Senhor Deus, pedimos a tua ajuda para o Senhor nos ensinar, nos encorajar, mostrar em nossa vida áreas que precisamos mudar na nossa mente, nosso entendimento, para que haja mudança prática em nosso ser, que a gente entenda que é impossível, que é inaceitável tentarmos viver a vida cristã à nossa maneira, tentarmos viver a vida cristã com foco em nós mesmos, e que só é possível, e só é aceitável, só dá certo, se a gente vive debaixo do teu senhorio, aprendendo do Senhor como viver e praticando essa vida cristã em relação aos outros. Essa é a única vida cristã possível. É a única vida cristã bíblica. Não existe outra. Não existe outra forma de agradarmos o Senhor. Pedimos ao Senhor que, por meio do teu Espírito, nos ensine que a gente possa ter um coração disposto, aberto a pensarmos cada um em si mesmo. Porque é fácil nós olharmos, acharmos que é o outro que precisa disso, e não nós mesmos. Ajuda a gente a fazer esse exercício bíblico também, de olharmos, acertarmos coisas em nossas vidas, em nosso pensamento, em nossa prática, até para que a gente seja usado com humildade na vida de outras pessoas também. Sem esse exercício, não dá certo também. Nós te pedimos e te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui para a glória do teu nome. Amém. Então, a ceia do Senhor nos ensina que a perspectiva humana, ela é distorcida pelo orgulho, e que a perspectiva divina nos corrige pela humildade. A gente não vai ver todos os ensinos nesse trecho hoje, procurar fechar o que eu gostaria na próxima semana, se Deus permitir, ok? Mas hoje vamos ver essa parte. Vamos ver que o amor é motivado pela humildade. E a humildade, ela é sempre demonstrada pelo amor. Ok? Então vamos ver esses 5 versículos aí. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Não sei se você estava pensando nisso, enquanto a gente estava cantando louvor aqui, mas a gente cantou poucas coisas, ok? E nessas poucas coisas, quantas delas você ficou pensando na dignidade, na superioridade de Deus em relação a nós? Quando a gente canta, quando a gente pensa o louvor ou no ensino da palavra, isso nos leva a pensar, nossa, estamos diante de um Deus que é infinitamente superior a nós. Uma dignidade que a gente nunca teve nem de perto acesso, né, a qualquer coisa nesse mundo que se apresente como louvável, alguma coisa desse tipo. Agora pensa, Jesus sempre teve plena consciência da sua divindade e da sua dignidade. O Jesus que está se abaixando aqui para lavar os pés dos discípulos é o Jesus criador de tudo o que há. Pensa, tudo, a Bíblia fala, né? Tudo foi feito por meio dele. Nada do que foi criado sem Jesus. Criado simplesmente pelo poder da sua palavra. Imagina isso. A dignidade, Jesus tinha plena consciência de quem ele era. Justamente por ter clareza e segurança em relação à sua identidade divina, isso é o que levou Jesus a viver e a morrer para cumprir plenamente a vontade de Deus. Por que a gente se perde em fazer as coisas que Deus nos manda fazer? Porque a gente esquece quem nós somos muitas vezes. A gente, por um momento, perde de vista quem eu sou e quem Deus é. Quem é a pessoa que está me mandando viver ou fazer o que eu devo fazer? Como é que isso é usado por Deus para mudar a minha vida? A gente esquece de coisas como essa. E por isso, às vezes até foi lembrado que a gente começa, às vezes, com um certo gás em algumas coisas e logo aquilo vai embora. Porque a gente, às vezes, esquece ou confunde. Não se enxerga pela palavra e confunde. E a gente começa a achar que, através do entendimento distorcido, muitas vezes, eu devo viver de certo jeito e não do jeito que Deus coloca para mim, para você. Percebe que Jesus enfatizava o tempo todo, isso deve servir de um encorajamento para nós também, o fato de que ele fazia o que ele fazia porque ele era o que ele era. Você entende isso? Perder de vista quem nós somos perante Deus vai afetar muito o que a gente faz ou deixa de fazer para Deus, com Deus, pelos motivos certos, por exemplo. A gente começa a alterar, a querer mandar, comandar a nossa vida, porque a gente esquece quem Deus é e esquece quem nós somos perante Ele, esquece que Ele nos mandou a viver e fazer. A gente começa, às vezes, a alterar esse papel de senhor e servo, né? Mas o que motivou Jesus a fazer e a cumprir plenamente, a amar até o fim, sabe que esse fim foi aquele fim, o ápice lá na cruz, é que ele tinha plena consciência de quem ele era e que só ele podia fazer o que ele fez. Então, dentro dessa agenda de Deus, em sua primeira vinda, Jesus se apresenta como esse cordeiro que devia ser morto, ressuscitado e assunto aos céus. Aqui esse trecho nos ensina. Sabendo que chegou esse momento, Jesus ainda tinha algumas coisas a ensinar para aqueles discípulos, que ainda serve para nós e vai servir até o último discípulo desse mundo. Jesus, sendo Deus, percebe? Ele foi motivado a amar. Quero que você coloque duas coisas na sua cabeça aqui nessa mensagem. Amar tem a ver com servir. Servir outros, né? Não tem outro jeito. E a segunda coisa é que humildade tem a ver com essa visão adequada de si mesmo. Ou seja, eu sou um servo, eu não sou nada mais que isso. A palavra servo é escravo, a gente já sabe disso. Colocado a serviço de um senhor. Jesus foi motivado a amar, percebe? Mesmo a Judas, o traidor, justamente pela decisão de se humilhar o quanto fosse necessário para cumprir o que sua missão exigia. Um dos pés que foi lavado ali foi o pé de Judas. Percebe? Um daqueles que teve ainda o benefício final de ver o amor de Jesus por mais uma vez é aquele que já tinha sido escolhido, determinado para trair Jesus. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, estava demonstrando sua perfeita humildade pelo modo perfeito que sempre demonstrou. Qual foi o modo perfeito? O seu amor. E que ainda seria demonstrado plenamente ao morrer na cruz. Né? Mas na cruz em lugar de pecadores. Nós, né, devíamos estar lá. Jesus falou assim, não, vocês não vão estar lá. Eu vou estar lá no lugar de vocês. E antes disso, eu vou mostrar mais uma vez algo que é muito difícil para vocês entenderem. Vocês não gostam desse tipo de coisa. Que é amar uns aos outros. É difícil. Então eu vou escolher esse ensino mais uma vez. Jesus está fazendo isso. Percebe quem que merecia o tratamento de ter os pés lavados ali? Jesus merecia o tratamento de um rei, não é? Ele é o rei dos reis. Um dia esse mundo vai perceber isso de maneira visível. Ele merecia este tipo de tratamento. Apesar de merecer, ele se humilhou, colocando a si mesmo como se fosse escravo de seus discípulos, realizando um serviço sacrificial e muito impopular. Não sei se você sabe, mas esse serviço de lavar os pés de alguém, assim, né, lembra? Aquilo já foi explicado aqui, né, aqui na igreja. Viver naquele tempo, né, andar naquelas ruas, não tinha asfalto na rua, né? Então, andar naquelas ruas significava, lugar para o outro, ter os seus pés sujos. E alguns tipos de refeições, e no caso essa aqui, que está sendo celebrada aqui por Jesus e seus discípulos, eram refeições que você chegava na casa do anfitrião ali e você se deitava, né, geralmente sobre o seu ombro esquerdo, seu cotovelo esquerdo, a mesa ficava ali na altura mais ou menos um pouquinho mais alta do que o chão e você ficava ali reclinado com a mão direita livre para pegar o alimento. E o seu pé ficava perto da cabeça do próximo que estava deitado ali. E era muito comum quando alguém chegava numa casa para celebrar uma refeição, enfim, havia, depende das possibilidades daquela família, um ou mais escravos determinados para essa tarefa de lavar os pés dos convidados para que não houvesse aquela, né? Aquele cheirinho, aquela sujeira perto do rosto do próximo. É interessante que, entre os judeus, nem era permitido a um escravo judeu fazer esse tipo de tarefa, de tão humilhante que era essa tarefa, de lavar os pés de uma outra pessoa. Então, quem fazia essa tarefa era um escravo pagão. Não era nem um escravo judeu que fazia isso em relação a um outro judeu, por exemplo. Agora a gente vê aqui Jesus fazendo algo que cada discípulo ali sabia que devia ter feito e não fez. Jesus, que merecia o tratamento de um rei, realizando esse trabalho bem impopular, bem humilhante, né? E os discípulos, que não mereciam nada, eram resistentes a se humilhar uns em favor dos outros. Na verdade, uma coisa muito interessante que ainda nos choca ainda mais é que o contexto onde aquilo estava acontecendo era esse aí. A gente vai ler esse texto agora, daqui a pouco, mas mostra que esse versículo, que esses discípulos estavam agindo de maneira até vergonhosa. Por que eu falo que o contexto era esse, de Lucas 22? Quando você tem uma ferramenta de estudo bíblico que se chama Harmonia dos Evangelhos. A Harmonia dos Evangelhos é algo que foi feito por alguns estudiosos, que é você tentar organizar o Evangelho de maneira em ordem cronológica. E quando você estuda essa Harmonia dos Evangelhos, quando você vai nesse documento, você percebe que o trecho bíblico na ordem cronológica anterior à lavagem dos pés é esse de Lucas 22. Vamos ler junto aqui. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está falando de dois momentos aqui. O momento futuro, né, no qual eles estariam preparados, teriam posições especiais naquele reino, mas que dependia desse momento presente, no qual eles não estavam preparados e não queriam viver desse jeito. Percebe? É nesse contexto, é depois de Jesus ensinar isso porque eles estavam brigando entre si. Ah, eu acho que eu sou melhor, eu acho que eu devia ocupar essa posição, eu sou melhor do que você. Eu acho que eu mereço certos privilégios, eu acho que eu sou superior, eles estavam brigando entre si. É isso que estava acontecendo imediatamente antes de Jesus fazer o que ele fez. Irmãos, essa luta está no nosso coração o tempo todo, não é? O tempo todo. Assim, isso acontece assim, ó, durante a semana, enquanto estamos aqui, decisões que a gente toma na nossa vida, mostram para nós, especialmente para Deus, que nós temos uma luta em querermos nos afirmar, em queremos ser superiores, em querermos ser tratados com este ou aquele privilégio, em não queremos que as pessoas nos mostrem que realmente nós somos, para que nós possamos melhorar, ok? Porque nós achamos que nós somos superiores. Superiores aos irmãos, inclusive. Nós achamos que porque fazemos certas coisas, porque nós temos... falamos alguma coisa, porque nós temos uma certa habilidade, uma certa facilidade, que aquilo significa que nós somos alguma coisa em relação aos outros. É isso que Deus enxerga? Existe uma pessoa superior a todos que pisou nesse mundo. E esta pessoa fala para nós assim, ó: no meio de vós, eu ajo como escravo, eu sou como aquele que serve. Jesus levou nas costas dele os discípulos o tempo todo, e ele estava fazendo isso aqui mais uma vez, lavando os pés daqueles discípulos. Os discípulos, por terem uma perspectiva mundana, humana, estavam brigando para tentar estabelecer uma hierarquia sobre quem seria o mais importante do grupo, cada um tentando se exaltar sobre os outros. E a gente sabe como o nosso coração pode ou tenta fazer isso de formas muito variadas. Desde pensamentos, até a maneira como a gente fala, reações para com os outros, afastamento das pessoas quando fazem alguma coisa ou falam algo que eu não gosto. Por que isso acontece? Sempre pelo mesmo motivo. Eu me acho superior. Eu não aceito, eu não admito que Deus me trate como alguém que precisa crescer, que precisa aprender. Eu não quero ser tratado, eu não quero que as pessoas saibam que eu não valho nada. Eu não quero que as pessoas me tratem como um servo. Eu não vou permitir que certas coisas sejam feitas ou faladas para mim. E aí eu vou reagir, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me afastar, eu vou sair da igreja, eu vou falar mal, enfim, diversas formas que mostram para mim mesmo ou para os outros que eu sou superior. Pelo menos é uma visão, como os discípulos, brigando, está tendo um pouco de microfonia aí. Obrigado. Uma visão de se achar, de querer disputar e querer alcançar algo que, na verdade, ao tentar viver assim, só vai perder talvez alguma coisa que Deus tinha preparado ali no futuro, por uma insistência de querer ser o que não é, de querer alcançar uma posição, de querer, enfim, mostrar certas coisas e esconder outras, como se Deus fosse ser surpreendido ou enganado por causa disso. Ele não vai ser. Essa perspectiva distorcida precisa ser mudada a partir do que eu acredito, para que seja mudada a partir de como a maneira como eu vivo. Jesus fez o que fez também como forma de ensinar a esses discípulos que suas vidas precisavam de transformação profunda. Pensa, Jesus estava a ponto, no dia seguinte ele ia morrer, pessoal. Isso foi algo que ele fez, assim, escolhido a dedo, para mostrar uma necessidade que eles tinham. Uma transformação de serem parecidos com o seu mestre. Porque somente com essa disposição de se tornar servo de todos, é que a missão dada por Jesus seria completada. Foi verdade isso lá no começo da igreja, e continua sendo verdade aqui para nós. Se Deus nos mandar fazer alguma coisa em 2020, como pessoas ou como igreja, e nós não tivermos esta visão transformada a respeito de nós mesmos, e servir aos outros, isso que Deus mandou fazer não vai acontecer. E não vai acontecer, não é porque Deus não queria, não é porque a gente não teve a condição de fazer, é porque eu vou impedir algo que Deus quer fazer na minha vida, dele fazer. E Deus não vai ser frustrado, pode ter certeza. Ele vai usar alguém que estiver disposto a se colocar nas mãos dele como servo. Ele vai fazer isso. O plano de Deus jamais vai ser frustrado, mas ele pode ser frustrado na minha vida. Eu posso ter que experimentar, ao invés de uma caminhada em comunhão com Deus, eu decidir me distanciar dessa comunhão com Deus e sofrer as consequências disso. Não ser usado com toda a liberdade que eu devia ser usado por Deus, com todo o poder disponível de Deus para mim e para você, por uma decisão de manter uma visão a respeito de mim mesmo superior ao que Deus gostaria que eu tivesse. A queda, percebe? A queda lá no Jardim do Éden foi causada pela crença na perspectiva humana, acima da perspectiva divina. Não foi isso que aconteceu? Deus tinha dado uma ordem, é assim que eu quero que vocês façam, se fizer diferente vai acabar esse relacionamento aqui. E aquela visão distorcida ali na hora, né? Uma visão elevada de si mesmo, ou seja, eu posso decidir o que eu vou fazer com as ordens de Deus. Eu posso decidir o que eu vou fazer com o que Deus falou ou não falou para eu fazer. Eu sinto que eu devo fazer tal coisa, eu acho isso ou aquilo, e por isso eu faço assim e não o que Deus mandou. Então, essa visão elevada de si mesmo se coloca acima de Deus e de sua palavra, ok? E acima dos outros. Tem o objetivo de viver para aquilo que lhe parece mais prazeroso ou lhe parece mais certo. Não foi isso que Eva fez, pessoal? Não foi isso que Adão fez? Vendo, parecendo que tal coisa, assim, aí a decisão foi tomada. Então, esta visão superior a respeito de si mesmo fez com que o homem caísse no pecado. Na redenção efetuada por Cristo, o que Deus faz? Deus reverte essa tendência pecaminosa. É isso que Ele está fazendo conosco. Ele está nos dando o desejo e o poder de vivermos conforme uma visão exaltada de Deus, né? Visão exaltada da sua palavra. A gente abrir sua palavra para obedecer sua palavra. Nossa, é isso que eu preciso, é isso que eu devo acreditar. E uma visão exaltada em relação aos outros. Okay? Tudo aquilo que foi distorcido na queda, na redenção, Deus quer reverter isso aí na nossa vida. Então, quando isso acontece, a gente é capaz de promover a vontade de Deus acima da nossa. E nisso está o nosso propósito e prazer mais profundo da nossa existência. Provar e aprovar a glória de Deus que foi manchada pelo pecado. Quando a gente vive desse jeito, com essa visão corrigida, a gente pode experimentar e gostar de exaltar a Deus e de promover o que edifica ao outro acima de mim mesmo. Colocando meus desejos às vezes de lado, colocando minha má vontade de lado, colocando o que eu prefiro de lado, para que Deus seja exaltado e para que o outro seja edificado. E isso é bom para o cristão. Ele gosta desse sabor, porque ele foi redimido para isso. E dentro dessa perspectiva redimida, inclusive como forma de nos tornarmos adequados ao futuro reino de Cristo, o segredo da grandeza, Jesus coloca nesse trecho aqui, o segredo da grandeza é vencermos o individualismo, justamente por meio de servirmos aos outros aqui e agora, como forma de servirmos a Deus aqui e agora. Então Deus, por meio das instruções da sua palavra, está trabalhando em cada cristão a fim de nos despojarmos da crença e da tendência ao individualismo, a usarmos as pessoas para nos servir e nos agradarem, ou as situações para nos agradarem, e nos revestirmos do amor humilde ao servir aos outros, porque este é o caminho da grandeza. E como é que a gente sabe que é? Porque foi o caminho trilhado pelo Senhor Jesus Cristo. Quando a gente abre a Bíblia em Filipenses capítulo 2, trecho talvez que eu acho mais bonito do Novo Testamento, Filipenses 2, de 5 a 11, mostra: tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Lembra aquela sequência? Pois ele, sendo Deus, aí ele começa a mostrar os degraus que ele desceu para cumprir a sua missão, sendo servo, sendo escravo de todos. E por causa disso, nessa sequência, Deus o exaltou sobremaneira. Por que para nós seria um caminho diferente? Esse é o mesmo caminho. Por isso Jesus fala assim, ó: vocês querem ser realmente pessoas que o caráter vai ser superior, que a sua vontade vai ser superior, uma pessoa que vai se tornar uma pessoa realmente superior em todo sentido? Sirva, se coloque abaixo de todos, se coloque abaixo da palavra de Deus, obedeça tudo que é mandado. Sirva os outros, quando você quer fazer e quando você não quer fazer também. Se enxergue como Deus te enxerga. Aí você vai ser uma pessoa superior. Claro, quando a gente for alguém superior, nesse sentido, vai ser eliminado da gente toda essa visão errada, de achar que eu sou superior. Não, a gente vai dar toda a glória, vai perceber, nossa, toda a glória a Deus realmente. Foi o Senhor que me tornou de um verme que se achava alguma coisa em alguém que tem um caráter superior, porque eu estou parecido com o meu mestre. Não porque eu sou alguma coisa. Eu me achava alguma coisa enquanto eu era um verme. Mas agora que o Senhor me transformou, agora que o Senhor me ralou ali, que o Senhor tirou de mim toda aquela impureza, toda aquela distorção que eu tinha a respeito de mim mesmo, de Deus e dos outros, agora eu percebo que o Senhor me transformou, que o Senhor me alcançou na minha vida o propósito da minha salvação, que era ser parecido com Jesus. E agora eu dou toda a glória a Jesus por causa disso. Até os que consideramos mais humildes necessitam de mais humildade. Interessante. Essa expressão lavar os pés só ocorre mais uma vez no Novo Testamento, que é naquele contexto das viúvas. Lembra quando Paulo instrui ali em Timóteo? Timóteo, a carta pastoral, né? Como é que ele veio ser tratado das viúvas, aquelas pessoas que perdiam o seu cônjuge e não tinham mais condição nenhuma de sustento, elas começavam a perder a dignidade das suas vidas, vivendo numa sociedade opressora, onde ninguém dava nada para ninguém, pelo contrário, tirava do outro até o seu sustento, ok? Muito parecido com a sociedade que a gente vive também. E Paulo, inspirado por Deus, né, coloca aqui, né, a palavra inspirada por Deus aqui, coloca aqui, como é que a gente reconhecia uma viúva verdadeira, alguém que devia ser cuidada, honrada, alguém que tinha uma dignidade cristã, mesmo naquele papel que diante da sociedade perdia totalmente sua dignidade muitas vezes. Então ele coloca esse trecho, né? essa viúva, que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, olha aqui, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então, essa expressão, lavado os pés aos santos, quando a gente olha para o que Jesus fez, ela, pelo menos até aqui, a gente está estudando isso aqui até esse texto que Jesus mostrou, né? Significa essa pessoa ter vivido e ainda estar vivendo uma vida marcada por servir aos outros irmãos, mesmo em funções e tarefas consideradas pequenas ou humilhantes, aquelas que ninguém quer fazer, demonstrando verdadeira humildade e amor aos outros. Aquelas coisas que são coisas, às vezes, só de bastidor, sabe? Aquelas coisas que ninguém vai ver, Deus vai, né? Mas ninguém vai ver o que você está fazendo, ou ninguém vai ver a atitude que você está fazendo. Deus vai. Então, lavar os pés tem esse sentido. Alguém que está fazendo, e não está fazendo para que, assim, eu quero ser visto pelo que eu estou fazendo, ou, essa tarefa eu vou deixar o outro... Não, essa tarefa, assim, nossa, fazer esta coisa humilhante, puxa, que privilégio. Porque quem sou eu? Né? Servo. Se Jesus lavou os pés dos discípulos, e de certa forma nós estávamos representados naqueles discípulos, pensa, o que pode me humilhar? Né? O que pode ser algo que eu não possa fazer, ou não posso aceitar, ou não posso ouvir a meu respeito? Existe algo assim, será? Então, algumas maneiras práticas de combatermos o individualismo e crescermos em amor humilde. Pensar em algumas, tá bom? Peço que você vá pensando em outras, também talvez alguma luta que você está tendo na tua própria vida nesse momento, né? Se envolver com a vida dos outros em situações difíceis e custosas. E ver isso como oportunidade e privilégio. Não é simplesmente envolver. Eu vou envolver porque... Ver isso como oportunidade e privilégio. É privilégio como cristão ou não é? Porque senão, qual é a outra opção que a gente teria? Não se envolver, viver para si mesmo, não é? Uma vida voltada a si mesmo, sem conhecer o Senhor Jesus, ir para o inferno por toda a eternidade. Então, isso aqui é um baita privilégio. Ter a mente transformada e ter as ações transformadas a ponto de se envolver com os outros, poxa, é uma evidência de ser salvo, inclusive. É um baita privilégio. Então, se envolver mesmo. Ter iniciativa, como Jesus teve, de servir aos outros, não conforme a comodidade, mas conforme a necessidade, até que a solução seja alcançada. Percebe? Você acha que foi cômodo para Jesus fazer o que ele fez? Você acha que era bom, era gostoso? Ele estava, como é delicioso fazer isso. Ele mostrou assim, nem é meu papel fazer isso, Jesus mostrou. Mas como nenhum de vocês, discípulos, fez o que devia fazer, vocês mostram que ainda precisa aprender a fazer isso aí. Então, eu estou fazendo para vocês aprenderem. Tomar a iniciativa. Não precisa ser cutucado, sabe, para fazer, empurrado, ou fingir que nada está vendo, assim, sabe? Mas se envolver realmente, tomar iniciativa. Isso aqui, se Deus me mostrou aquilo ali, aquela situação, a necessidade daquela pessoa, ele mostrou para mim. Então eu vou me envolver. Servir aos outros, porque você precisa crescer em amor e humildade. Sabe, não é aquela visão. Uma vez eu li o John Piper escrevendo sobre uma visão errada cristã, que é a visão do devedor. Como a gente servisse a Deus. Não, eu vou servir a Deus, assim, como forma de demonstrar, olha Deus, o que eu estou fazendo, ingratidão. Sabe, é achar que Deus precisa de alguma coisa, de mim. Deus não precisa de nada que a gente faz para Ele. Ele é Deus, pessoal. Agora, servir aos outros porque eu preciso crescer. Apesar de ter uma necessidade que é do outro mesmo, ele precisa daquilo que eu estou fazendo para ele, quem precisa mais sou eu. Entende? Eu preciso aproveitar essa oportunidade, essa ferramenta, porque eu sou orgulhoso. Eu não amo como eu deveria ainda. Então, aquilo é uma oportunidade para eu fazer o que eu devo fazer. Para eu crescer. Senão, a sua visão é que eu estou fazendo porque sem mim aquele outro coitadinho não teria como viver ou fazer aquilo. Uma visão exaltada de si mesmo, era errada. Servir aos outros não como forma de impor suas ideias e fazer as coisas do seu jeito, mas para participar no que Cristo está fazendo e para aprender os princípios que Cristo quer em certas áreas de sua vida e do seu ministério cristão. Vai servir porque você precisa aprender a fazer isso. Vai se envolver com as pessoas porque você não sabe fazer isso ainda como devia. Vai se envolver no ministério junto com outras pessoas, aquilo que ainda vai dar problema. Eu vou falar na próxima mensagem um pouquinho sobre isso, Deus permitir, né? O envolvimento, que é o trecho seguinte, quando há pecado envolvido, e daí? Há pecado envolvido, há coisas que eu não gosto, e Deus planejou essas coisas também. Ele tem meio de usar essas coisas para o nosso crescimento. Então, vai fazer para aprender, e não simplesmente para tornar as coisas do seu jeito. Porque imagina se a igreja fosse só do meu jeito, imagina. Se eu fosse o único membro da igreja, se a minha mente fosse o que determinasse a igreja, e não o entendimento, os dons, as capacidades de todos, o que seria de qualquer grupo cristão, por exemplo? O que seria o grupo Deus sozinho, né? Assim, o que, que seria de uma comunidade que quer espelhar o seu Jesus, se ela for dirigida pela mente de um pecador só? E não por esse envolvimento e aprendizado e cai e levanta de todo mundo que está aprendendo com o Senhor Jesus. E outra coisa muito importante, que eu percebi muito em 2019 acontecendo, é parar de criticar a vida e o serviço dos outros, mas se envolver com soluções que edifiquem as pessoas e façam crescer o ministério de Cristo. Interessante porque há uma, como se diz, é uma relação, né, que existe ali. Eu fui percebendo, quanto mais pessoas criticavam o que os outros estavam fazendo, menos elas serviam. É uma relação interessante, né? Esse papel de ficar malhando, uma coisa é crítica construtiva, certo? Uma coisa é crítica construtiva, a pessoa mesmo se envolve naquilo e faz parte da solução. Ela se desgasta para aquilo dar certo. Isso está correto. Outra coisa é você servir cada vez menos e abrir cada vez mais a tua boca para falar o que o outro... E você nem quer encostar naquilo. Você nem quer se envolver com aquilo. Mas você critica que é uma beleza aquilo que os outros estão fazendo. Como é que Deus enxerga isso aí? Enxerga como alguém que se acha superior aos outros. E Deus fala, mas você não é. E ainda agora você está pecando ainda um pouco mais, né? Precisamos nos enxergar como pecadores privilegiados pela salvação, transformados em escravos escolhidos para servir ao rei. Assim é que iremos servir uns aos outros, com a disposição de edificar as suas vidas de maneira sacrificial, com a disposição do servo humilde que age sabendo que não faz nada além de sua obrigação. É o que Jesus ensinou em Lucas 17. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O que me motiva a servir aos irmãos? Servir aos irmãos é amor, né? mas o que me motiva? É uma visão correta de mim mesmo, ou seja, humildade? Ou servir tem sido uma forma de tentar me exaltar sobre eles? Uma pergunta que eu fiz para mim mesmo e que eu preciso fazer para todo mundo. Outra, será que meu serviço aos outros é visto por Deus como sacrificial? Isso é amor, né? Ou uma visão exaltada, distorcida de mim mesmo tem me impedido de servi-los como Deus quer? Lá no retiro de carnaval de 2019 eu falei uma frase, né? Escolha algo que você vai servir a Deus que te custe, algo que você vai fazer com bastante sacrifício. Em todo sentido. Até o sacrifício de ter que crescer junto com alguém que é difícil. Escolha isso para fazer. Porque senão, estou me achando como superior aos outros. Será que o serviço dos outros a mim é visto como algo que eu mereço? Ou seja, uma visão exaltada ou distorcida de mim mesmo? Geralmente essa distorção pode ser identificada pela presença de crítica destrutiva, maledicência e abandono da comunhão. Quando eu acho que as pessoas fazem o que elas fazem para mim porque eu mereço alguma coisa, lógico, né? Daqui a pouquinho elas não estão fazendo mais como eu acho que eu mereço. Então o que, que normalmente acontece? Eu começo a criticar, a usar de maledicência e até falar, então acho que eu não vou viver aqui com esses irmãos. Eu vou para outro lugar onde possam me servir melhor, né? Olha que bonito. Pensando em tudo isso, isso eu creio que nos ajuda muito a pensarmos na ceia do Senhor, que a gente vai participar junto agora. Então, os pecados reconhecidos, né, confessados e com o plano de serem abandonados, fala em Provérbios 28:13, né? Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Com essa atitude, isso é uma grande bênção, né? Porque elas nos dão segurança de que o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração. Se você, após ouvir essa mensagem, identificou na sua vida, nossa, Deus, tem coisa que eu preciso mexer mesmo. Ótimo! Louve o Espírito Santo que trabalhou no seu coração para que haja mudança do Espírito Santo, transformação verdadeira. Mas se sua mente foi voltada, eu conheço alguém que, eu sei aquele irmão, e não serviu para você, cuidado. Pode ser que nem o Espírito Santo esteja aí dentro, né? E precisa ser uma mudança ainda muito mais profunda. Então a gente pode gastar um tempo agora, como a ceia nos instrui, examinando a nós mesmos, ok? Pensa na tua vida, pensa no que a gente ouviu aqui hoje, algo que você sabe que deve fazer, corrigir uma visão a respeito de si mesmo, corrigir uma maneira de servir ao outro como forma de servir a Deus. Gasta alguns minutos acertando qualquer coisa com Deus, seja nisso que a gente ouviu, ou seja, em qualquer outra coisa, ok? Depois a gente vai participar da ceia juntos.